Agora na Rádio Bandeirantes, Bastidores do Poder. Apresentação Milton Cardoso.
Duas horas e sete minutos, temperatura 18 graus em Porto Alegre, uma tarde linda, bonita, numa quinta-feira com muito sol na capital do Rio Grande do Sul. Boa tarde, ouvintes. Está no ar Bastidores do Poder, programa que vai ao ar de segunda a sexta, das duas às quatro da tarde, sempre com debates, entrevistas especiais, né? Nós estamos aí seguindo os protocolos da saúde, das autoridades de saúde. Não estamos recebendo nos estúdios da Bandeirantes os nossos convidados. Entrevistas, debates, enfim, por telefone. Mas a sua participação é muito importante. A cada dia está chegando um ouvinte, uma ouvinte nova. Sejam bem-vindos na programação da grade da Bandeirantes. Pelo 992-010949, até as quatro da tarde, eu quero a sua opinião. Sugestões, críticas, participe, esse programa é seu. Produzido por Elis Rodrigues, na mesa de áudio, Mário Almeida, transmissores Alexandre Neres dos Santos, Marcos Vieira, coordenador técnico Fábio Veloso e a direção geral do Grupo Bandeirantes no Rio Grande do Sul, de Leonardo Meneghetti. 18 graus a temperatura, uma tarde gostosa, maravilhosa. E as informações aí é que nós teremos aí uma sexta-feira muito bacana, sábado, domingo, temperatura aumentando um pouco no domingo, na segunda-feira aumentando um pouco mais. Eu acho que a partir de quarta-feira, terça para quarta-feira, nós já teremos aí o retorno da chuva, né? 992-010949. Também você tem as imagens aqui dos estúdios da Bandeirantes a partir desse momento com o YouTube. Você entra aí, Band RS, coloca no YouTube. Você tem as imagens e o áudio do nosso programa em qualquer lugar do Brasil. 2:09. Nós estamos vivendo aí essa experiência inédita com o vírus. Nós estamos enfrentando algumas dificuldades também no campo político, né? Lamentavelmente, num momento tão duro, cruel, difícil, em que as pessoas estão morrendo, em que a fome está batendo na porta das residências das pessoas, o desemprego, a angústia, a depressão, tudo isso, né? A gente sabe que não é fácil, mas nós vamos conseguir vencer, eu não tenho dúvida disso, porque o bem vence o mal. Portanto, tire de dentro de você, neste momento, o medo. Siga assim rigorosamente as orientações das autoridades na área de saúde, né? O medo derruba a imunidade das pessoas, é preciso neste momento prudência, mas sem medo. Cuidemos, digamos assim, uns dos outros com muito diálogo, com muito carinho, com muitas gentilezas, né? Com solidariedade, com amor, mas no campo político, sem perder o poder de indignação. Porque tudo que nós estamos enfrentando hoje, os brasileiros, cerca de 210 milhões de pessoas do Oiapoque ao Chuí desse país, a responsabilidade é dos políticos, dos partidos políticos, desse Fernando Henrique Cardoso, que eu gostaria que estivesse preso, do José Sarney, que eu gostaria que estivesse preso, do Luiz Inácio Lula da Silva, Dona Dilma, Michel Temer, Fernando Collor de Mello. Lamentavelmente, sabe, eu digo porque eu convivi também muito perto e com ele, um dos melhores presidentes que nós tivemos depois do processo de redemocratização que implantou no Brasil o Plano Real, né, e ajustou a casa que estava totalmente desarrumada, faleceu, está no céu espiritualmente conosco, o grande Itamar Franco. Eu sou um cara muito espiritualizado, eu tenho para mim que nós estamos numa passagem muito rápida por aqui, muita gente não se apercebe disso e nós temos que praticar o bem, a solidariedade, o amor ao próximo, o respeito, mas nós não podemos deixar de ter o poder de indignação e cobrar daqueles que têm, por natureza, né, a corrupção, as trapaças, o egoísmo, né, a voracidade por ter. Primeiro é ter do que ser. Eu acho que é o contrário. Acho não. Eu tenho certeza absoluta que no mundo o importante é o contrário, é ser, para depois ter. Porque a lama que jorra sobre a biografia aí de bacanas, né, com botão de deputado e senador, malandros de toga, vocês já se deram conta, hein, da disfarçatez dos representantes do povo em Brasília? Nem todos, mas a grande maioria, é a conta que nós estamos pagando. Ora, eu pergunto a você que nos dá o prazer da audiência, você que me dá o prazer da audiência aqui na Bandeirantes, no Bastidores do Poder, 67,4% dos 503 deputados federais declaram-se a favor das reformas que o Brasil vem buscando há quanto tempo, né? E aí a pergunta que não quer calar: por que diabos não votam então, hein? E a resposta é tão simples como desconcertante, porque eu vivi lá dentro, não adianta, não é através do rádio, da televisão, ou eu li, não, eu passei por lá, eu vi isso. Falta acertar, sabe o que que é? O preço dos votos. E como é de hábito, os deputados e senadores querem cargos e dinheiro, sim. Em plena era da Lava Jato, que nós estamos acompanhando aí, hoje foram mais alguns presos aí, né, no Rio de Janeiro. Há na praça deputados e senadores com código de barras, na lapela ao lado do bottom. É. Enquanto isso, o que que acontece? Enquanto isso, o seu João não consegue atendimento médico, a dona Maria, desesperada, não tem comida para colocar na mesa, e os filhos foram recrutados para a criminalidade. Não é assim? É, senhores. Bom dia, excelência. Boa tarde, excelência. Boa noite, excelência. Deputados e senadores irresponsáveis, fisiológicos, corruptos. Eu não me canso de dizer, de gigolôs de dinheiro público do contribuinte. A verdade é que o parlamento brasileiro, historicamente, após a redemocratização, vem sendo conduzido por vigaristas, fisiológicos. Quem não lembra de Severino Cavalcante, Marco Maia, Henrique Eduardo Alves, Eduardo Cunha, João Paulo Cunha, Aécio Neves, Michel Temer, Rodrigo Maia, José Sarney, Renan Calheiros, Eunício Oliveira, Davi Alcolumbre? Num país, meus irmãos, traumatizado pela corrupção e pela ruína econômica e social, é duro romper essas barreiras. Por isso que o presidente da República está pagando esse preço caro. Esse é um dos motivos. Esse é um dos motivos. Além de cortar, mas olha, vocês não têm ideia o volume de dinheiro que jorrava para os grandes esquemas com jornalistas, com blogs, com imprensa, veículos de comunicação. Esse é o preço que o presidente da República, Jair Bolsonaro, está pagando. Que muitos colegas meus, hipócritas, cínicos, que passaram a vida inteira, da época de Sarney, muito mais com Fernando Henrique, Lula e Dilma e Michel Temer, mamando nas tetas do dinheiro público. Um país traumatizado pela corrupção e pela ruína econômica e social. É duro romper essas barreiras, por isso que o presidente Bolsonaro está pagando esse preço. Se deputados e senadores não tiverem, na maioria, compromisso com o país, o governo não avança. Preste atenção, meu amigo. Eu quero conversar com vocês nessa tarde mais sobre esse assunto. Eu vou interromper agora porque está na linha conosco um deputado. Agora, nós não podemos baixar a guarda. Será que a Rede Globo, TV Globo e seus consórcios aí, que acham que são os donos do país, vão derrubar mais um presidente da República? Será que nós vamos nos curvar a isso, os brasileiros do Oiapoque ao Chuí desse país, que tem uma bandeira, na bandeira escrito Ordem e Progresso, que colocam em dúvida
homens das Forças Armadas desse país, cidadão que chega a ser um coronel, um general, ele tem uma história, ele tem uma biografia, ele tem um compromisso com a pátria, ele coloca a vida em risco, ele não é mequetrefe político que está lá no toma lá e dá cá, vagabundos, gigolosos de dinheiro público, que enriqueceram e estão soltos, porque nós temos um tribunal, um superior tribunal de justiça, um supremo tribunal de justiça, ou melhor, totalmente fora da realidade e composto por mequetrefes. Querem me colocar mais um processo em cima de mim? Não é a Bandeirante, sou eu, é a minha opinião. Eu aprendi que golpe se dá com as forças armadas no mundo inteiro, com canhão, com fuzil, com a força. Eles estão inovando, eles estão dando um golpe com as togas. E até quando, hein? 2:17, está na linha conosco Tenente Coronel Juco, deputado estadual. Seja bem-vindo, boa tarde.
Boa tarde, Milton, boa tarde aos bastidores do poder. Obrigado pela oportunidade de falar com a Bandeirante, estava ali escutando e concordo em praticamente tudo que tu comentaste. Essa decepção realmente do nosso país ser um exemplo negativo para todo mundo de como realmente uma nação consegue fazer tanta coisa errada, polemizar tanto em cima realmente de uma pandemia, e concordo contigo que realmente a gente pode, poderia ter um pouco mais de maturidade, equilíbrio, diálogo, mas realmente a política podre, a parte ruim da política está atrapalhando.
Eu não sou bolsonarista, eu tenho dito aqui, eu não sou de direita, eu não sou de esquerda, eu não sou de centro profissionalmente, eu faço jornalismo crítico, opinativo, na busca para resgatar um país que é o meu país, que é a minha pátria. Aliás, eu sou um teimoso, porque eu tenho 62 anos e os meus filhos se formaram, moram no Canadá, e só tem eu e a minha esposa aqui. E eu fico aqui com o cabo da espada, poderia vender as minhas coisas que eu tenho e ir embora. Estou aqui com o cabo da espada tentando ajudar o meu país, deixar uma semente plantada. Eu não vou deixar patrimônio, quero deixar uma semente plantada para tentar ajudar a resgatar um país que foi destruído praticamente nos últimos 40 anos. Mas tem gente que não se apercebe do momento que nós estamos vivendo, porque a conta é só colocada em cima do presidente Bolsonaro. Eu sei que o presidente Bolsonaro, como ser humano, ele tem erros e defeitos. Eu tenho mais defeitos do que virtudes. Eu não estou me comparando com o presidente da República. Mas ele tem erros e tem virtudes. Mas ele tem mais virtudes do que erros. E os erros dele são pequenos. Mas são transformados pela mídia e por um grupo, né, que vem aí por trás com Fernando Henrique, com Lula, com João Dória, PSDB e PT juntos, que está uma situação insuportável. Veja o senhor a que ponto nós chegamos com esse STF de um ministro, esse tal de Celso de Mello, dizer que ia fazer condução coercitiva em cima de 3 generais do Exército Brasileiro. Mas onde é que está o respeito, deputado Zucco?
Eu concordo plenamente. Eu, sinceramente, eu não entendo isso, Milton, já que o Covid ele ataca não só a saúde individual das pessoas, mas a estrutura da base da sociedade. A gente tá à frente de uma pandemia que está afetando, em função de algumas irresponsabilidades, o próprio sistema de saúde, sistema logístico, economia, comércio, educação, infraestrutura e o próprio emocional das pessoas. Eu, sinceramente, não entendo a hipocrisia e a maldade de alguns que querem fazer essa diferenciação, essa polarização entre áreas afins. E parece que eles não estão vendo a quantidade de suicídios, de depressão, de desemprego. Só hoje estava vendo ali no Cine, aqui em Porto Alegre, na fila longa já, em busca de trabalho, seguro-desemprego.
Sabe quantas pessoas, desculpa lhe interromper, morreram no Rio Grande do Sul no mês de março de suicídio?
Eu sei que já estamos chegando ali desde o início do ano, desde quase 400, né, Milton?
Não, só no mês de março, 146 dados do sistema de psiquiatria, doutor Ricardo Nogueira. Mais de 400 do 1º de janeiro até agora.
É, não, e eu até quero acrescentar, também nós temos dados de que ano passado nós tivemos cerca de 3 milhões de atendimentos linkados a essa questão do suicídio. Imagina quantos teremos agora. E eu quero até salientar que a pandemia, conforme a Sociedade Brasileira de Cirurgia e Patologia passou agora, mais de 90%, né, foi reduzido outros exames. Ou seja, biópsias de câncer estão extremamente atrasadas. E segundo essa Sociedade Brasileira, esse diagnóstico tardio é extremamente prejudicial, não só para a saúde do paciente, como para a própria economia, já que ele vai pegar ela mais avançada, vai ter que gastar mais dinheiro, tratamentos mais caros. Então, eu realmente eu acreditava que um prefeito, um governador, quando ele pede o voto, eu peço desculpa aos ouvintes, ele teria que ter culhão para poder assumir todas as áreas. Como estadista ou como um gestor, ele tem que olhar todas as áreas. E quando o cara fala em economia, é uma barbaridade eles linkarem que quem fala em economia não fala em vida ou não se valoriza. Eu perdi um amigo meu de turma pelo Covid, já tinha problemas respiratórios, dói, é muito ruim. Mas em contrapartida também, tenho vários e vários colegas que estão desesperados, porque tinham um comércio pequeno, tiveram que fechar, demitir amigos, demitir funcionários de anos, e não está sendo visto isso. Existem inúmeros estudos que falam que já vai ser afetado em mais de 50% a economia no mundo. E problemas de saúde, emocionais, abalo nas relações familiares, estamos aumentando o número de divórcio, de brigas, de violência doméstica. Então as pessoas têm que entender, e quando eu falo, eu digo esta oposição a torcer contra um governo, ninguém gostaria de, se todos nós pudéssemos ficar em casa, quem não gostaria? Agora, mais uma vez, essa pequena parcela da sociedade que tem a sua poupança, que tem o recurso para manter essa geladeira cheia, ela é a minoria. E ela tem que entender que a diarista, que o garçom, que aquelas pessoas que vivem na informalidade ou são autônomos, eles têm o ganha-pão para comer no dia. Então, realmente, essa hipocrisia, essa maldade que trazem sobre esse assunto, eu fico muito chateado de ver o entendimento de algumas pessoas que não estão enxergando que a serenidade, que o equilíbrio, que o diálogo é muito importante para falar em todas as áreas.
Olha, deputado... pode concluir, desculpa.
Não, só nesse sentido, nós tivemos exemplos agora grotescos de traficantes, de homicidas sendo soltos com este papo de que o Covid poderia prejudicar o sistema prisional. Alguém acha, alguém acredita que ele vai ficar em isolamento social? Sendo um faccionado
Sim.
que tem que pagar, que tem que responder à facção que lhe sustenta no sistema prisional?
É.
Mais ou menos nesse sentido, Milton.
O senhor sabe que o senhor está tocando num assunto aí muito interessante que eu venho batendo há um bom tempo também. E eu tenho informações, sabe, deputado? Eu passei a semana passada, a manhã inteira, dentro do complexo da Santa Casa, fazendo uma bateria de exames, Santa Casa vazia. O adoecimento da população por adiamento aí de diagnósticos e falta de tratamento, o senhor tem razão, é uma bomba que vai estourar em breve com grande perda de vidas. E a causa-morte será confinamento totalitário de prefeitos e governadores irresponsáveis. Semana passada entrevistei aqui o prefeito de uma cidade de 2 milhões de habitantes, chamada Curitiba, Rafael Greca, Curitiba. Curitiba não fechou o comércio de rua, ele organizou. os restaurantes ele deixou a critério dos proprietários, também organizou. É um engenheiro, ele fez um layout para que as pessoas pudessem circular, o vice-prefeito também falou aqui. Pode pegar hoje, por exemplo, a cidade onde tem uma filha que mora, em uma filha do coração, Maringá. Maringá está com todo o comércio aberto. Mas vem cá, as pessoas estão morrendo de fome. Eu vi, deputado Zucco, eu tenho coração, eu chorei praticamente de emoção de ver um pai de família, um cidadão, com uma filhinha de 11 anos e o filho de 13. Ele vendeu o sofá, ele vendeu a televisão e agora ele estava vendendo, tá no Brasil Urgente, na TV eu vi, ele estava vendendo os brinquedos dos filhinhos para poder botar comida na geladeira, porque ele é um profissional liberal e ele está proibido de trabalhar. Imagina o que é para um pai vender os brinquedos que ele comprou com sacrifício para os filhos para botar comida na mesa, deputado.
É verdade. Milton, fazendo uma analogia, já que uso muito o termo guerra, e a gente acaba estudando, fiquei mais de 26 anos, meu irmão é militar, meu falecido pai era militar, meu padrasto brigadiano, meu irmão e minha irmã na polícia. Quando tu vai combater uma guerra, tu tem que analisar as diversas frentes de batalha. E muitas vezes tu coloca uma parte da tua tropa numa frente que tu sabe que vai acontecer óbitos. E é muito difícil qualquer decisão neste momento, porque é a teoria do cobertor curto. Se tu traz o isolamento pleno, tu faz o que nós estamos fazendo a cada dia, centenas, milhares de desemprego, de problemas com reflexo, como eu passei, a questão do diagnóstico de outras doenças, da questão da insegurança. Então, é importante salientar que o decisor, neste caso específico agora, não existe uma decisão fácil. É lógico, porque ao mesmo tempo, se ele liberar totalmente, sem nenhuma restrição no sentido de divulgar o uso das máscaras, distanciamento social, mas o que nós não podemos é realmente virar a frente, nós estamos parecendo aquele cavalo que coloca me fugiu o nome agora, né?
Viseira.
Isso, nos olhos.
Viseira. Uhum.
Estamos olhando só para frente no setor da saúde e de forma errada. Agora, recentemente, em Novo Hamburgo, houve a demissão de mais de 130 funcionários do hospital. E eu conversei...
Hospital Regina.
Para quem tiver dúvida, eu conversei essa semana com o presidente do Conselho Regional de Medicina.
Eduardo Trindade.
Exatamente. Está muito preocupado com essas questões relacionadas à economia de funcionários de hospitais que estão sendo demitidos, sim.
Hospital Mãe de Deus aqui em Porto Alegre.
Exatamente. Então eu acredito que nesta guerra nós devemos atuar em todas as frentes. Nós não podemos, e aí criticam tanto o governo federal. O governo federal está vendo todas as áreas porque é necessário. Tu tem que olhar sim a economia, porque a economia é que vai, inclusive, gerar recursos para a saúde, que vai gerar recursos para as demais áreas, para a segurança. Então, essa maldade que faz nesse ataque direto no tocante ao governo federal, não só ao presidente, é uma maldade que todos nós vamos sofrer, que todos nós vamos perder. E fica realmente muito ruim nós aceitarmos esse diálogo de forma calada. É muito importante falar para os ouvintes que tem quadrilhas de vagabundos, criminosos, usando o Covid, usando a pandemia, usando a questão da situação de calamidade, para fazer contratações emergenciais sem licitação,
claro,
obtendo contratos milionários de forma irregular.
Claro, o senhor sabe que, melhor do que eu, né, o senhor tem uma relação pessoal com o presidente Bolsonaro, enfim, o governo Bolsonaro, ele disponibilizou 125 bi de Brasil, bilhões para estados e municípios, 65 bi para as dívidas dos estados, o Rio Grande do Sul já não estava pagando mesmo, 60 bi dividido entre estados, tá? E 1,950 bi para os municípios no Rio Grande do Sul. O senhor tem uma ideia, os nossos ouvintes, Só a cidade de Porto Alegre recebeu semana passada, retrasada, 64 milhões do governo Bolsonaro, recebeu agora mais 192 milhões do governo Bolsonaro e recebeu mais 10 milhões de reais da Câmara Municipal. Ou seja, o prefeito Nelson Marquezan tem 256 milhões de reais à disposição para tratar Covid-19.
Mas isso não se coloca na mídia, não sei se tu está comentando agora, mas isso não aparece. Aparece não,
só eu que estou falando isso.
É, aparece só que o presidente fez 3 exames para o coronavírus, todos negativos, e agora tem gente que fala que porque ele não botou o nome dele, teria que... Então, é tão pequeno esse tipo de ação, é tão maldoso, ninguém está falando que o setor calçadista já fechou, com mais de 31 mil vagas em todo o país perderam seus empregos. Ninguém fala que a indústria está tendo um impacto de 90%, impacto negativo. E aí eu estava conversando com um colega da Fiergs, ele me disse que mais de 50% dos pedidos e encomendas estão sendo cancelados. Então, esse tipo de situação, Milton, é triste. Realmente é de um momento tão impróprio para qualquer tipo de politicagem, de campanha antecipada, porque é só isso que se explica para o Dória, para o Witzel, fazerem o que estão fazendo. Não tem outra justificativa, não há outro motivo para não a união, para não o entendimento que todos vamos perder com o Covid.
O governo do estado do Rio Grande do Sul também não dá para deixar fora disso não, sabe? Na minha opinião. Eu acho que o governador, com todo o respeito, eu gosto muito dele como pessoa, mas ele está completamente equivocado. Eu não sou especialista, eu sou generalista, mas agora eles estão vendendo aí a ideia de que, olha, o que o Rio Grande do Sul fez de confinamento das cores verde, vermelho, laranja e não sei o que, serve de modelo para o mundo inteiro. Ora, bolas, é só pegar infectologistas que eles vão provar que o vírus não entrou no Rio Grande do Sul. Onde é que o vírus entrou forte no Brasil? Onde João Dória e Witzel desrespeitaram um decreto baixado pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, no dia 3 de fevereiro, para conter o coronavírus, baixou um decreto tratando sobre a área sanitária, saúde, 3 de fevereiro. Pois esses senhores fizeram carnaval, Eixo Rio e São Paulo, que teve 20 milhões de pessoas circulando, muitos estrangeiros. Onde é que está estourando o vírus? Fortaleza, por quê? 3 voos semanais para Milão, na Itália, com fluxo turístico muito grande. Onde é que está estourando o coronavírus? Manaus, Zona Franca de Manaus, circulação grande de turistas e de empresários, enfim, de vários lugares do mundo, sem falar na infraestrutura. Porque eu entrevistei semana passada aqui o senador Eduardo Girão, do Ceará, e ele me disse algo que eu quase caí da cadeira, deputado Zucco. Um estado com 190 e poucos municípios, apenas 10 cidades têm UTI. É o estado do Ciro Gomes, que bate e chama o Bolsonaro de assassino. É o estado do Tasso Gereissati, do PSDB. Aí nós vamos para Manaus, o que está acontecendo? Quem é o prefeito de Manaus? Tudo orquestrado, só não enxerga quem não quer, até uma criança de 10 anos. O Arthur Virgílio, quem é o Arthur Virgílio? Quem conhece sabe, eu passei pelo Congresso, eu conheço, PSDB, da cartilha do maquiavelismo insuportável. A doença é forte? É. Ela é preocupante? É. Mas não é isso que estão colocando, da maneira como estão colocando...
Tu comentaste que tu falou com o prefeito de Curitiba lá...
Rafael Greca.
Uhum. Isso. O prefeito em Belo Horizonte, que são 2 milhões e meio de habitantes, acredito que mais ou menos para ele com Porto Alegre, até pouco tempo, não tenho esse dado exato, mas até essa semana tinha 14 pessoas, 14 mortes. Né? Ou seja, 0,000000, são 5,056, se dividir as 14 por 2 milhões e meio.
Belo Horizonte, o senhor está falando?
Belo Horizonte. Uhum. E só ano passado morreram no Brasil mais de 70 mil pessoas relacionadas a questões respiratórias. Podem procurar aí no, na internet. 70 mil mortes de pneumonia 2019. Quase 8 mortes por hora. Mais uma vez, eu não estou diminuindo o problema da Covid. Eu estou dizendo que nós temos problemas gigantes em outras áreas. Nós temos problemas enormes no mundo. Antes dessa crise, o mundo tinha mais de 130 milhões de pessoas passando fome. E em 30 dias, eu acho que esse dado da OMS, inclusive, passamos de 265 milhões. O dobrou. Então, é importante que as pessoas entendam que quem vai morrer mais, digamos assim, a classe que vai morrer mais, é a classe pobre. É a classe pobre que não vai ter o acesso, porque se aumenta a taquicardia, se aumenta o câncer. Eu acho que a única coisa que não se aumentou nesse momento é a questão das redes de trânsito por menos trânsito nas ruas. Agora, o suicídio aumentou muito, como tu mesmo comentaste, assassinatos, doenças coronárias, violência doméstica, violência infantil. Então, Milton, mais uma vez, eu acho que nós temos que diminuir, tentar eliminar esses tipos de discurso, de comparação de mortes, daquilo ali, e nós focarmos realmente em medidas restritivas para aquelas pessoas que estão no grupo de risco. Esses nós temos que ter um cuidado a mais, são nossos idosos, pessoas que já pelo avançar da idade, em grande parte, têm algum tipo de enfermidade, mas temos sim que manter o comércio ativo, as indústrias, voltar o mais rápido possível a movimentar a economia. É muito importante nós mantermos o distanciamento, diminuirmos as aglomerações, mas ao mesmo tempo nós não podemos ficar focado, porque vamos esperar qual pico? Pico de Porto Alegre, de São Borges, do Alegrete? Qual é o momento ideal para se voltar? É importante salientar que esta pandemia não vai terminar daqui a um mês, não vai terminar daqui a dois meses. E nós temos que ter o entendimento que nós não temos mais gordura para queimar. As pessoas já estão realmente, inclusive falando que o setor de supermercados aumentou o número de furto. As pessoas daqui a pouco vão começar a sair ainda mais do desequilíbrio, começar a cometer crimes que não cometia. Não é um exagero, isso é uma realidade. Então, eu espero que realmente essas medidas sejam respeitadas, que nós tenhamos um avanço no tocante a essa flexibilização. Mais uma vez, ninguém quer falar sobre morte. Pelo contrário, nós queremos falar sobre vida. Vida em todos os sentidos. Vida no significado mais amplo. Saúde mental, saúde econômica, saúde individual. Ou a gente ter a comida para poder alimentar os filhos não é vida. Então eu gostaria de, realmente agradeço a oportunidade de falar com amigo, falar com a Bandeirantes, mas é importante nós salientarmos. Nós não podemos mais enxergar esta pandemia de uma forma unilateral. Nós temos que verificar essa pandemia como um todo, analisando todos os setores que são afetados.
Uhum. Deputado Zucco, mais alguma questão que eu não tenha colocado aí, por favor, fique à vontade.
Não, só agradecer, quero convidar aos ouvintes, amanhã nós estaremos fazendo uma live com o vice-presidente da República, com o presidente do CREMES, Conselho Regional de Medicina.
Eduardo Trindade.
O Eduardo Trindade, que inclusive defende o que eu estou falando, que haja esse entendimento que também está afetando a própria saúde, e o presidente da Fiergs, que vai passar também essa questão no tocante à economia. Uhum. Às 11 horas da manhã, quem puder acompanhar na nossa página, eu agradeço.
Eu tive um debate bem forte ontem à noite, os dois não concordaram comigo, mas eu respeito a opinião deles e eu tenho a minha posição, coronel Dangui e o coronel Pafiadashi. Eu estou cobrando publicamente uma postura mais firme do vice-presidente general Mourão, com todo o respeito que eu tenho com ele. Porque, para mim, é inadmissível que o presidente Bolsonaro vá para o fronte sozinho, apanhando, e o general Mourão na casa mata. Eu acho que o general Mourão, na minha opinião, tem que ir, neste momento, ir para a linha de frente do lado do presidente Bolsonaro. Mas eu respeito as opiniões contrárias, né?
Eu acredito, Milton, realmente o general Mourão tem um perfil não tão, digamos assim, ele é mais cometido nas palavras, ele tem realmente entendimento. Acredito, estou vendo que ele está se posicionando recentemente de forma mais clara, inclusive numa matéria recente que ele fez para a Folha de São Paulo, se não me engano, hoje ou foi ontem essa matéria. E ali tu vai ver que realmente ele está tendo esse entendimento, visando, acredito eu, ele esperava um pouco mais de harmonia, mas está vendo que os poderes não estão respeitando esse tipo de estratégia, digamos assim, de realmente procurar o diálogo. Que devemos procurar o diálogo sempre. Eu acredito muito nessa dobradinha, general Mourão e presidente Bolsonaro, para mim estão fazendo um papel excelente, mesmo a oposição, e aí entra grande parte da mídia querendo desgastar. Uhum. Mas agradeço mais uma vez a oportunidade, meu.
Ok, um abraço para o senhor, é um bom trabalho.
Tenente, muito obrigado, um abraço.
Obrigado. Tenente Coronel Zucco, deputado estadual, 2 horas e 43 minutos, 18 graus a temperatura. Nós já temos aí hoje pela manhã o presidente Jair Bolsonaro, ao sair do Palácio da Alvorada, né? Ele deu um recado muito importante. Eu quero colocar jornalisticamente aí. O que disse o presidente Bolsonaro hoje pela manhã?
Vi uma notícia na mídia agora e liguei para o Pedro Guimarães da Caixa para saber se era verdadeira. Era mais grave do que eu tinha lido. 2.300.000 clientes da Caixa Econômica que pagam casa própria pediram para pausar o crédito. Ou seja, como regra, a Caixa permitiu atraso até 2 meses. A Caixa resolveu prorrogar por mais um mês, para 3 meses. E nessa prorrogação, 2.300.000. Do universo de 5 milhões. Ou seja, o pessoal não tem dinheiro para pagar a prestação da casa própria. E o Pedro Guimarães, conversei com ele agora, como um acordo, ele diz que vai aumentar para 4 meses. Porque não adianta apenas prorrogar. O elemento que perdeu o emprego, teve o salário reduzido, não tem como pagar a prestação da casa própria. O que está sobrando dinheiro para ele está sendo para a comida. É igual vocês da imprensa. As informações que eu tive, Globo, Folha, Estadão e Jornal do Comércio, foram reduzidos em 25% o salário de vocês. A informação que eu tive. Eu peço que vocês confirmem. É verdadeiro ou não? Silêncio, pô. Alguém da Folha, Estado de São Paulo e Globo, Instituto do Comércio aí? Foi reduzido ou não foi? Tá, balançou a cabeça que foi. Se lamenta que você talvez tenha uma pessoa para ajudar na tua, nos afazeres de casa, vai ser demitido. Ou vai cortar alguma coisa. Aperta para todo mundo. Vai tirar o filho da escola particular e botar na pública. Esse é o retrato do Brasil. O Brasil está se tornando um país de pobres. O que eu falava lá atrás, que era esculachado, estão vendo a realidade agora aí. Para onde está indo o Brasil? Vai chegar um ponto que o caos vai se fazer presente aqui. Essa história de lockdown, vamos fechar tudo, não é esse o caminho. Esse é o caminho do fracasso, quebrar o Brasil. Governador, prefeito, né, que porventura entrou nessa onda lá atrás, faça como já fiz alguma vez na minha vida, se desculpa e faz a coisa certa.
Verdade.
Mais ainda, já falei para vocês, tá? Os informais, são 38 milhões, já perderam quase tudo. Segundo a OIT, os informais da América Latina perderam 80% do poder aquisitivo. O pessoal seletista, como vocês são aqui também, estão perdendo. Vai faltar dinheiro para pagar servidor público. Ainda tem servidor, alguns, né, achando que quer ter a possibilidade de ter aumento nesse ano, no ano que vem. Não tem cabimento, não tem dinheiro. O Brasil está quebrando. E depois de quebrar, não é como alguns dizem, né? A economia recupera. Não recupera. Vamos ser fadados e ver um país de miseráveis, como tem algum país da África subsaariana. Nós temos que ter coragem de enfrentar o vírus. Está morrendo, gente. Está. Lamento, lamento. Lamento. Mas vai morrer muito. Muito, mas muito mais. Se a economia continuar sendo destroçada por essas medidas. A gente vê o pessoal mais pobre de São Paulo, né? Continua naquela periferia, lá no Rio também tem uma imagem, continua todo mundo se movimentando. É só no, na classe média, alta, aí, é que está tendo esse problema grave do comércio. Verdade. Tem que reabrir, nós vamos morrer de fome, a fome mata, a fome mata.
Nós que Covid-19,
presidente. Isso não é para isso, chama-se Estado de
Então, pessoal, o apelo que eu faço aos governadores, reveja essa política, eu estou pronto para conversar. Vamos preservar a vida? Vamos, mas dessa forma, o preço lá na frente serão centenas de mais de vidas que vão perder. Cadê essa medida absurda de fechar tudo?
Presidente, o que na opinião do senhor explica o Brasil ter 12 mil mortos e a Argentina ter 320 pelo Covid?
É só você fazer a conta por 1 milhão de habitantes, né? E talvez, vamos falar da Suécia. A Suécia não fechou. Pronto, a Suécia não fechou. Você está defendendo, com toda certeza, entrou para a ideologia. Você pegou um país que está caminhando para o socialismo, que é a Argentina. É isso que você faz. Outra pergunta aí.
Presidente, sobre a MP.
Aí o presidente da República, foi isso que nós tiramos? Né? Concluiu aí o presidente da República hoje pela manhã saindo do Palácio da Alvorada, rumo ao Palácio do Planalto. As pessoas estão me mandando aqui, meus amigos, inclusive Silvio Lopes, um grande jornalista, um abraço, Silvio. Estou recebendo de várias pessoas aqui um artigo que saiu hoje no Estadão, Antônio Hamilton Martins Mourão, vice-presidente da República. Ah, bacana o artigo dele, bacana. Ele fala sobre John Jay, né? 17 de setembro de 1787, o sistema de federação nos Estados Unidos, a organização que é criada, a Confederação, bacana o artigo. Mas não é isso, não. Não é artigo, não. O vice-presidente da República tem que estar no fronte, na linha de frente, enfrentando, não é escrevendo artigo para jornal, não. É a minha opinião que eu tenho. Os dois são juntos ou não estão juntos? Existem outros interesses. Não, comigo é bem transparente. Eu faço jornalismo com um pouco de experiência, não é tanto, quase 40 anos. Né? Eu não estou insinuando absolutamente nada, porque eu não faço isso. O que eu estou dizendo abertamente é que eu acho, na minha opinião, o vice-presidente da República, General Mourão, porque eu tenho um grande respeito, tem que estar na linha de frente com o presidente da República. 2h49, tá aí o repórter Bandeirantes, vamos a São Paulo, deixa eu fazer uma rodada com mensagens dos nossos ouvintes, muitas mensagens chegando pelo 992-010949, quero agradecer aos nossos ouvintes, porque saiu o Ibope ontem e eles já nos avisaram aqui que nós lotamos uma Kombi e já estamos autorizados a tentar lotar a segunda Kombi, portanto, eu conto com vocês aí. Uma Kombi nós já lotamos, de noite e aqui de tarde. Vamos ver se nós conseguimos lotar duas Kombis aí, né? Convide os seus amigos, as suas amigas, os seus familiares que quiserem vir para a grade de programação da Bandeirantes, que está muito boa a grade. 5h30 da manhã, o Rogério Mendelski. Depois, às 8h30 da manhã, tem o Jornal Gente com o Osílio, Sérgio Stock, os nossos colunistas. Às 10h30 da manhã, o Diego Casagrande, né? 90 minutos com o César. Meio-dia, o apito final com o Marco Antônio e toda a nossa equipe de esportes. 2h, Bastidores do Poder. Daqui um pouquinho, às 16h, Esporte e Notícia com Sérgio Boas e Alex Bagé. Às 18h, o Tempo Real. Depois volta o Esporte com Paulo Pires e o Tiger. Hora do Brasil, o repórter Bandeirantes às 21h. E eu faço um convite para você também. Na programação da Band News, às 17h, tem um programa muito legal, que é o Happy Hour, com a Lúcia Matos e com a Ana Cássia. E venha para a tela da Band, 17h, está muito bacana, está muito bom, o nosso telejornal, canal 10. Venha para o Band Cidade, 17h. 2h51, está na mão aí São Paulo, já estamos com São Paulo? Já estamos conectados com São Paulo? Já estamos? 18 graus e meio a temperatura. Vamos a São Paulo e voltamos em seguida com o repórter Bandeirantes da Valeu da Companhia.
Repórter Bandeirantes.
O diretor-geral da Organização Mundial do Comércio, brasileiro Roberto Azevedo, anuncia que vai deixar o cargo um ano antes do final do mandato. Durante uma reunião virtual, ele disse que sairá da OMC em 31 de agosto desse ano. No segundo mandato, como diretor-geral da entidade, Azevedo declarou que a renúncia permitirá que a escolha do sucessor nos próximos meses seja feita sem desviar a energia política da 12ª Conferência Ministerial, que será realizada em 2021.
Agora de Salvador, informações com o repórter Alan Dantas.
2.382.000 brasileiros já se inscreveram no Enem, Exame Nacional do Ensino Médio. Este é o número de inscritos até a tarde de ontem. A maior parte dos candidatos escolheu a prova impressa. Foram 2.286.000 pessoas. Ontem, o Superior Tribunal de Justiça negou o pedido de adiamento do Enem feito pela UBS, União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, e pela UNE, União Nacional dos Estudantes.
Sobe para 13.555 o número de mortes pela Covid-19 no Brasil. As Secretarias Estaduais de Saúde divulgam que o país já tem 196.375 casos confirmados do novo coronavírus.
Agora do Rio de Janeiro, informações com o repórter Pedro Antônio Guimarães.
Um estudo feito por pesquisadores da Universidade de São Paulo e da Fiocruz mostra que o número de mortes por coronavírus no estado do Rio de Janeiro pode ser quase duas vezes maior do que o divulgado pela Secretaria de Saúde. A análise produzida diante das informações do portal de transparência dos cartórios aponta que até o dia 29 de abril, o boletim oficial registrava 794 mortes no estado. No mesmo dia, os cartórios já apresentavam 1.550 mortes pela Covid-19, quase o dobro.
Repórter Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Bandeirantes, Porto Alegre.
Se você for para a Serra Gaúcha, não perca a oportunidade de visitar o Museu da Moda da Milka, único museu no mundo a apresentar a história nos últimos 4 mil anos, unindo a moda com os costumes e os ambientes de cada época. Uma combinação de arte e cultura que certamente vai lhe deslumbrar. São 3.500 metros quadrados de pura inspiração. Uma inesquecível viagem no tempo. Museu da Moda da Milka. Estrada Gramado Canela.
E se uma geração de novos profissionais fosse perdida? Médicos, enfermeiros, engenheiros, professores. Seria o melhor para o nosso país? A vida não pode parar. É preciso ir à luta, se reinventar, superar. Dias melhores virão. E por isso, eu quero fazer o Enem este ano. Para entrar em uma universidade. Estude. De qualquer lugar, de diferentes formas, pelos livros, internet, com ajuda à distância de professores. Faça já sua inscrição no Enem. De 11 a 22 de maio, pelo site enem.inep.gov.br. Além da prova em papel, este ano também terá o Enem Digital, feito pelo computador em locais indicados pelo MEC. As provas serão no final do ano. Até lá, estude. Seu futuro já está aí. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil.
Você já conhece a qualidade do talco Popelotense, que há anos ganha o coração dos gaúchos. E agora, com uma inovação, o Popelotense Aerosol, o spray de toque seco que previne os maus odores e combate frieiras. Popelotense Aerosol é ideal para usar com sandálias ou sapatos abertos. Popelotense, há mais de 100 anos evoluindo no cuidado da tua família.
Você encontra Popelotense nas farmácias associadas. Aqui você tem amigos.
Na Unidos, toda a linha Volkswagen com taxa zero ou a primeira parcela do saldo só em janeiro de 2021. Confira!
T-Cross 200 TSI. Que carrão, quanta tecnologia e inovação a partir de apenas R$ 89.990. Contate Unidos, a sua casa da Volks. Vendas online pelo site ou WhatsApp 99673-9843. Unidos, a sua casa da Volks. No trânsito de sentido à vida.
Recarregar o seu prezão sem sair de casa é muito fácil. Para colocar créditos, tecle asterisco 555, jogo da velha, no seu celular. Ou acesse o site clarorecarga.com.br. Também dá para fazer baixando o app Claro Recarga. Ou ainda, através do seu banco. Recarregue o seu prezão a partir de R$15 e ganhe 2 GB de bônus para se manter sempre conectado. Para mais informações sobre onde carregar e bônus de internet, acesse claro.com.br. Claro!
A emoção está de volta.
Eu sempre falei para os meus companheiros, eu vou me preparar para esse jogo.
Renato cumpriu a promessa.
O louco chegou para mim e falou assim, você fecha lá atrás que eu garanto lá na frente.
Neste domingo, a partir das 16h, vamos reviver a grande decisão do Mundial de Clubes de 1983.
O Hamburgo era uma equipe muito forte fisicamente, como o futebol alemão, baseado em força.
Grêmio e Hamburgo da Alemanha, com narração de Marco Antônio Pereira. A comprovação de que a terra é azul.
Jornada Esportiva. Oferecimento Banrisul, Skin, Pó Pelotense.
Bandeirantes. Bandeirantes.
Bastidores do Poder.
Na Rádio Bandeirantes.
Com Milton Cardoso.
Duas horas e 58 minutos, uma tarde, bela tarde de quinta-feira em Porto Alegre. Um abraço para você que está nos acompanhando aí em Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro. Muita gente aí nos mandando, nos enviando mensagens no interior de São Paulo, né? Um abraço pessoal também, Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso, Rondônia. Muito obrigado aí pela audiência. 2 horas e 58 minutos. Hoje pelo YouTube, né? Você tá aí acompanhando em qualquer lugar do mundo. O Fernando lá na Flórida também sempre nos acompanhando. 2h59, sinal da Band para marcar aí em seguida 3 horas. Eu tava falando para você sobre essa questão aí do Congresso Nacional. Nada anda, nada, né? Nada anda e a culpa toda é sempre do presidente da República. Não interessa se é o Bolsonaro, se é o Milton, se é o João, se é o Pedro. É esse modelo que nós temos aí, que é um negócio nojento, né? Que essa lama que jorra sobre esses bacanas aí com botão de deputado e senador, malandros também de toga. Olha, nós estamos vivendo um processo assim que eu diria, sem sombra de dúvida, para quem é espiritualizado, uma grande provação aos brasileiros, viu? É algo assim impressionante, porque só falta acertar, assim, para vocês terem uma ideia, o sinal da Band está marcando 3 horas em ponto, acertar o preço com os deputados, o preço dos votos com os senadores. Isso aí historicamente, isso vem ocorrendo, eu passei por lá, né? O que que os deputados e senadores querem? Eles querem cargos e dinheiro. Vocês estão vendo em plena Lava Jato aí? Os caras andam com código de barra do lado do botão. Com a maior disfarçatez do mundo. E esse parlamento brasileiro, o nosso parlamento brasileiro, o que que é o parlamento brasileiro? O parlamento, numa democracia, ele é o coração da democracia. O nosso coração aí está precisando chamar urgentemente o doutor Luquezzi. Tem que dar uma limpada lá, porque olha, está feio o negócio, viu? Chamar o doutor Fernando Luquezzi com a equipe, enfim, para limpar o coração da democracia, que é o parlamento brasileiro. Eu estou fazendo uma comparação biologicamente, né? Quem não lembra do Marco Maia, Severino Cavalcante, Henrique Eduardo Alves, Eduardo Cunha, João Paulo Cunha, Aécio Neves, Michel Temer, Rodrigo Maia, José Sarney, Renan Calheiros, Eunício Oliveira, Davi Alcolumbre, só gente boa aqui, né? Hein? Só gente boa. Quem teve lá atrás, como eu tive a oportunidade de conviver com Teotônio Vilela, Freitas Nobre, JG de Araújo Jorge, Daniel Krieger, Paulo Brossar, Pedro Simon. E olha para isso aqui hoje e diz assim, ó, para aí, para um pouquinho. Tira o tubo, que nem diz o Ricardo de Guimarães. Tira o tubo que eu vou para Cuba. Um país traumatizado pela corrupção, pela ruína econômica e social que estes mequetrefes do Fernando Henrique Cardoso, tucanos e petistas, entregaram para o nosso povo brasileiro que está sofrendo hoje. Não é coisa sozinho do PT, não. PSDB junto com o MDB. É esse MDB aí, sim, que faz discurso bonito, né? Nós aqui somos o MDB diferente. Claro que tem gente boa dentro do MDB. Mas esse MDB aí foi o que enterrou também o Brasil com Michel Temer. Quem não lembra do Pedro Parente, o estrago que fez aqui no Polo Naval em Rio Grande, que era para ter 30 mil empregos, destruíram a cadeia produtiva do Polo Naval de Rio Grande. E diga-se de passagem, justiça seja feita, porque eu faço jornalismo, construído pelo Lula, por Luiz Inácio Lula da Silva. Gostem ou não, é bandido, mas lá atrás fez esse projeto e colocou ali. E aí Dona Dilma, Michel Temer, enfim, detonaram, destruíram com tudo. Eu vou dizer um negócio para vocês, tá? Que é o que eu penso. A responsabilidade das mudanças depende exclusivamente da Câmara dos Deputados e do Senado da República. Coloque isso na sua cabeça. Não adianta cobrar do presidente da República, porque o modelo que nós temos de governo, em que o presidente da República é chefe de Estado, chefe do governo, chefe da administração e não consegue fazer nada porque tem 81 senadores e 513 picaretas, e segundo a alma mais honesta do planeta, Luiz Inácio disse, apontou para lá e disse assim, lá tem mais de 300 picaretas. E eu acho que tem mais do que 300 picaretas também. E o que fazem as togas que não caçam deputados e senadores, foram privilegiados? Processos que prescrevem, está lá Renan Calheiros, Aécio Neves. Por que que o Aécio Neves e a Gleisi Hoffmann deixaram de ser senadores e foram ser deputados? Para se proteger do famoso foro privilegiado. O resto, meu irmão, o resto é conversa de esquizofrênico, ou também pode chamar de mau caráter, sem vergonha, mentiroso, mequetrefe. E é bom lembrar, não faz muito tempo, eu gosto de lembrar disso aí, as urnas de 2018, porque as pessoas esquecem muito rápido. Eu tenho mais defeitos do que virtudes, mas uma que eu tenho e que é boa, uma das minhas virtudes, é cabeça, memória. Isso no jornalismo é fundamental, viu? No jornalismo sério, né? Porque o que tem de picareta no jornalismo hoje, depois que acabaram com a exigência do diploma, acabaram com a exigência de registro, virou a casa de mãe Joana, né? 2018, haviam renovado as urnas no Legislativo, não lembram disso? Na Câmara, a taxa de renovação foi calculada em 47,3% dos 513 deputados. É, caras novas, né? 243 seriam caras novas. Dos, vejam vocês, dos 513, 243 seriam caras novas. No Senado, das 54 poltronas que estavam em jogo, dois terços do total de 81 senadores, nada menos do que 46 teriam sido amealhada aí pelos novos, as novas caras, os novos rostos, os novos comportamentos, né? Uma renovação de 87%. Sabe o que eu vou dizer para você? Vivo Cazuza diria que um pedaço da suposta renovação não passa de um museu de novidades. Surfaram nessa onda aí deputados que foram promovidos a senador, senador que foi para a Câmara Federal para não perder o foro privilegiado e não ir para a cadeia, como Aécio Neves, Gleisi Hoffmann. Acontece que o Brasil não suporta mais esse modelo de governo, de uma legislação eleitoral perversa, um sistema viciado, corrupto, Eu passei grande parte da minha vida dentro do Congresso Nacional. Conheci muitas pessoas vocacionadas para a vida pública, cercada de boas intenções, né? Com um inabalável desejo de servir o povo. E aí eleito, o novo chega lá, o novato chega lá no parlamento, bêbado de entusiasmo, né? Com aquela tesão, com aquela vontade, enfim. Aí o que, que ele encontra pela frente? Vários muros, entre eles burocracia, as mumunhas regimentais, os acordos de líderes, os líderes. Lá está o Agnaldo, o Agnaldo, o Lira, os conchaves urdidos pelos velhos tecelões da política, as pedras lançadas, né, no caminho das reformas inadiáveis, a confraria dos bandidos que ainda comandam parte do sistema. Tem bandido dentro do Congresso Nacional com bota de deputado e senador. Muitos bandidos. E aí, em vez de revolucionar o sistema, sabe o que, que acontece com o estreante? Ele prefere mudar o status sem alterar o quo. E no combate cotidiano do legislativo, o que, que acontece? As conveniências costumam chegar, né? E cegar. Elas chegam cegando e corrompendo. E aos pouquinhos vão sumindo do Congresso os inocentes recém-chegados. É o vírus. Aí tem que ter, sabe o quê? É preciso ter muita força. Personalidade. Compromisso com a pátria. Eu dou um exemplo aqui, o deputado Sanderson, da Polícia Federal. Esse não se vende. Esse não dobra. Não se dobra absolutamente para nada e para ninguém lá dentro. O deputado Biratã Sanderson. Uma surpresa muito agradável para mim. Não tem negócio com ele. Senador Cajuru. Agora, a grande maioria de deputados e senadores transformaram o parlamento brasileiro num balcão de negócios, né? Venderam até mesmo leis, vocês acreditam nisso? Eles criaram a janela tem no futebol. Europa, Ásia, né? A janela tem no futebol, no Oriente Médio. Agora eles criaram a janela. Em março, quanto é que custa o Milton? Ah, peraí, eu vou negociar o passe do Milton para o Partido X, quanto é que é? Ah, 2 milhões, 3 milhões, eu quero isso, quero aquele cargo, eu quero isso, quero aquele. Isso é uma vergonha. Eles venderam até mesmo leis, eles vendem a mãe. Eles vendem a mãe deles, são desonestos. Como grande parte, eu vou dizer para vocês, de jornalistas corrompidos que jogam contra o país, porque eu conheço muitos. Paulo Henrique Amorim, Franklin Martins, né? Que ganharam uma grana boa lá com o PT, Tereza Cruvielle, meus colegas que eu passei, que eu trabalhei. Eu tiro fora dessa banda podre aí, gente decente, tem muita gente decente na imprensa. Alexandre Garcia, aliás, esse é meu... Eu sou discípulo do Alexandre Garcia, do Ricardo Boechat, do Castelinho. Gente que eu aprendi, que me ensinaram. Boris Casoy, que eu trabalhei. Gente que... Paulo Francis. É uma safra que acabou. É como no futebol também. Tu vai olhar assim, vai ver quem são os novos grandes narradores de futebol que tem aí. Acabou. Os grandes repórteres. Ah, quando eu me lembro no futebol, o Leonardo Meneghetti, não por ser o diretor-geral da Band, mas era um repórter arrojado. Alexandre Pretzel, Leonardo Meneghetti. Posso colocar outros aí, Darcy, outros jornalistas, repórteres. Acabou no futebol isso aí também. Muita gente não gosta do que eu falo, mas é a realidade. Hoje é papai e mamãe, internet, enfim. Né? Naquela época os caras iam no futebol, entravam no vestiário, jogadores tudo tomando banho, tava ali e tal, repórter e tal. Hoje, assessoria de imprensa e não sei o que, entrevista é dia tal para tal, porque não sei o que. Tá, evoluímos, eu sei que tem a televisão que paga, tem isso, tem aquilo e tal. Mas estão esculhambando com tudo, a verdade é essa. Os maiores narradores de futebol que eu vi, o Pedro Ernesto Denardin, tá aí o Marco Antônio Pereira. Os grandes narradores de futebol pega essa safra aí, eu tô falando um pouquinho de futebol para descontrair um pouquinho. Olha para frente para ver o que que tem aí. Acabou. Acabou. Vamos torcer para que o Marco Antônio, Pedro, continuem cada vez mais firmes, fortes, enfim. Né? O nosso Marcos Couto aqui. 3:11. O Sérgio Buarque, quando era repórter, ia para cima também. É. O REC. Vamos fazer intervalo, voltamos em seguida. Está valendo a companhia com os nossos ouvintes. Muitas mensagens chegando aqui. Mas eu não posso deixar de dizer para vocês que a grande maioria de deputados e senadores transformaram o parlamento brasileiro num balcão de negócios. Venderam até mesmo leis, viu? Eles são desonestos, como grande parte de jornalistas, e eu não tenho a mínimo constrangimento de dizer isso. O nosso Brasil está no fio da navalha. Quantas pessoas neste momento sofrendo, passando fome, morrendo de dor, inocentes, metralhados, né? À luz do dia. Aí eu sou obrigado a ouvir uma coletiva, né? Obrigado não, mas eu... O Rio Grande do Sul diminuiu a violência, mas claro que tem que diminuir a violência. As pessoas estão dentro de casa, mas os bandidos estão soltos por aí. São soltos, mas não tem a quem assaltar. Estão soltos por aí. A Brigada, a Polícia Civil está fazendo um belíssimo trabalho, sim. Meus cumprimentos à chefe de polícia. Ela faz um trabalho extraordinário, a doutora Nadine, e o Coronel Mor, na Brigada Militar. Brasileiros morrendo, morrendo no dia a dia. Fecha tudo, né, prefeitos? Tranca tudo. Ah, vão pagar o preço ali na frente nas eleições. Eu não tenho dúvida, a não ser que o povo seja tão idiota. Né? Eu não acredito. São mais de 5 mil municípios pelo Brasil. As pessoas vão se vão de encontro ao vírus na urna. Ali você mata o vírus, nos teclados. Vai no teclado e mata o vírus. Cuidado para não errar também, viu? Brasileiros morrendo, morrendo, morrendo. No relógio do desempregado, sabe o que que acontece, meu amigo? No relógio do desempregado, os ponteiros que deputados e senadores atrasam são uma espada. É uma espada. Eu digo sem qualquer medo ou constrangimento. Neste momento, o verdadeiro perigo armado contra o Brasil se chama STF e o perverso comportamento de deputados e senadores. E parte da imprensa, viu? E parte da imprensa. Agora, é bom lembrar também neste momento, eu faço questão de lembrar, porque eu leio muito, né? Abraham Lincoln. Nós, os cidadãos, somos os legítimos senhores do Congresso e dos tribunais, não para derrubar a Constituição, mas para derrubar os homens que pervertem a Constituição. Abraham Lincoln. 13:14, voltamos em seguida, está valendo a companhia.
Tempo Real, com Osíris Marins. Hoje, às 18h, aqui na Rádio Bandeirantes.
FMP, onde o direito nunca para. Considerada a melhor faculdade privada de direito do sul do país, com nota máxima pelo MEC e presente no ranking Estadão, entre as 7 melhores faculdades de direito do país. Faça sua pós-graduação à distância. São diversas opções que você pode consultar no site fmp.edu.br. Estude na única instituição a receber duas vezes consecutivas o selo da OAB Recomenda. FMP. Direito para a vida.
E se uma geração de novos profissionais fosse perdida? Médicos, enfermeiros, engenheiros, professores. Seria o melhor para o nosso país? A vida não pode parar. É preciso ir à luta, se reinventar, superar. Dias melhores virão. E por isso, eu quero fazer o Enem este ano. Para entrar em uma universidade. Estude. De qualquer lugar, de diferentes formas, pelos livros, internet, com ajuda à distância de professores. Faça já sua inscrição no Enem, de 11 a 22 de maio, pelo site enem.inep.gov.br. Além da prova em papel, este ano também terá o Enem digital, feito pelo computador em locais indicados pelo MEC. As provas serão no final do ano. Até lá, estude. Seu futuro já está aí. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil.
Sanar Farmácias e você na prevenção contra o coronavírus. Lave suas mãos com frequência com água e sabão. Em seguida, utilize álcool gel para a melhor higienização. Antes de tossir ou espirrar, cubra o nariz e a boca com a ajuda de lenço descartável ou com o seu antebraço. Pequenos gestos podem gerar grandes resultados. Para mais informações, Disque 136 ou baixe o aplicativo Coronavírus SUS. Sanar Farmácias. Onde tem saúde, tem Sanar.
Atenção você que está em casa com mais tempo para fazer aquele churrasquinho especial para a família. É hora de você fazer um upgrade nas suas ferramentas de trabalho. E o Dom Cássio Selaimen vai te ajudar. Todo o site loja.domcassioselaimen.com.br em 10 vezes sem juros. E atenção, facas lendárias como a faca assador com preço especialíssimo. É só até dia 10 de maio. E lembre-se, se puder, fique em casa.
Olha só esta novidade aqui. Vocês sabiam que a primeira vez que a cerveja Skin entra em contato com o ar é quando a gente abre a garrafa? Isto mesmo! É que a Skin é feita com uma produção ultra controlada. A cerveja fica o tempo todo protegida. É por isso que a Skin não tem aditivos. E os ingredientes são naturais. Tudo isso com uma receita leve e saborosa. É isso aí. A Skin é feita com tanta qualidade que virou até assunto. Skin, leve e saborosa. Beba com moderação.
Neste final de semana, no Rio Grande que dá certo, vamos falar sobre sustentabilidade através da agroenergia. Estaremos em linha com o presidente da BS Bios, Erasmo Carlos Batistella, sábado, 10 para 7, na tela da Band e na Rádio Bandeirantes.
O Rio Grande que dá certo. Oferecimento Rio Grande Seguros e Previdência. O seu futuro começa agora. Ritter Hotéis. Tradição em bem receber.
Já percebeu a quantidade de roupas que você tem? É, e no momento, você nem tem aonde ir com todas elas. Mas as suas roupas já têm aonde ir sem você. Para os postos de recolhimento da campanha do Agasalho 2020. Veja onde no www.prefeitura.poa.br/campanha-do-agasalho. O isolamento é para você, não para suas roupas. Doe e aqueça o inverno de alguém.
Nós, da Ângelus, estamos atuando em conformidade aos decretos municipais com medidas de prevenção ao novo coronavírus. Nosso atendimento presencial está temporariamente suspenso, mas atendemos exclusivamente pelo 0800-51-2228 de segunda a sexta em horário comercial. Evite sair de casa. Por telefone, você pode realizar alterações do seu plano, tirar dúvidas e realizar o pagamento de mensalidades. Grupo Ângelus. É tempo de cuidar e prevenir.
Você já conhece a qualidade do talco popelotense que há anos ganha o coração dos gaúchos. E agora, com uma inovação, o Popelotense Aerosol, o spray de toque seco que previne os maus odores e combate frieiras. Popelotense Aerosol é ideal para usar com sandálias ou sapatos abertos. Popelotense, há mais de 100 anos evoluindo no cuidado da tua família.
Você encontra Popelotense nas farmácias associadas. Aqui você tem amigos.
Um vírus veio mostrar ao mundo que somos todos iguais. Nós da APAE Porto Alegre precisamos da sua ajuda para continuar assistindo as famílias que necessitam de doações. Faça sua contribuição no Banco Banrisul, agência 100, conta corrente 060-7170-34, dígito 2. Acesse as redes sociais da APAE Porto Alegre ou www.apaepoa.org.br. A APAE Porto Alegre agradece.
Os cartórios de protesto informam. Os prazos de protesto estão normalizados. Você já pode cobrar dívidas com até um ano de atraso, gratuitamente, e com a força da lei ao seu favor. Mas se precisar ir ao cartório, fique ligado. O atendimento presencial tem horários especiais que variam de cidade para cidade. Acesse o nosso site e consulte os telefones dos cartórios do seu município. Faça mais, saiba mais, veja mais em protestors.com.br.
Olha só esta novidade aqui. Vocês sabiam que a primeira vez que a cerveja Skin entra em contato com o ar é quando a gente abre a garrafa? Isto mesmo! É que a Skin é feita com uma produção ultra controlada. A cerveja fica o tempo todo protegida. É por isso que a Skin não tem aditivos. E os ingredientes são naturais. Tudo isso com uma receita leve e saborosa. É isso aí. A Skin é feita com tanta qualidade que virou até assunto. Skin, leve e saborosa. Beba com moderação.
A emoção está de volta.
Caju, o Delhão, o Mário Sérgio, treina. Se tem alguém que pode ganhar esse jogo pra gente, é você.
O tricolor contra a soberba alemã.
Eles realmente não tinham interesse em saber quem era o Grêmio. E achavam que ali eles chegariam, passariam os 90 minutos, venceriam, iriam embora.
Neste domingo, a partir das 4 da tarde, vamos reviver a grande decisão do Mundial de Clubes de 1983.
Nós éramos desconhecidos para eles. Eles tinham acabado de ganhar a Copa dos Campeões, então a postura deles era extremamente arrogante.
Grêmio e Hamburgo da Alemanha, com narração de Marco Antônio Pereira. A comprovação de que a terra é azul.
Jornada Esportiva. Oferecimento Banrisul. Skin Pó Pelotense.
Bandeirantes.
Você está ouvindo Bastidores do Poder. Na Rádio Bandeirantes.
Com Milton Cardoso.
Horas e 22 minutos, temperatura em Porto Alegre neste momento, 18 graus, está valendo a companhia. Juntos vamos até às 4 da tarde. A partir das 4 horas tem Sérgio Boas, Alex Bagé, Esporte Notícia, muitas informações do esporte para você que gosta de esportes, do futebol, enfim. 3 horas e 23 minutos, muitas mensagens dos nossos ouvintes chegando pelo 992-010949. Tem gente aí interagindo conosco no YouTube, né? Falando que, olha, não adianta abrir o comércio porque as pessoas estão sem dinheiro. Meu irmão, alto lá, vamos com calma. As pessoas precisam, o comércio precisa estar aberto. Olha o número de desempregados, as pessoas passando dificuldades, tem que abrir o comércio, vai girar. O governo Bolsonaro está colocando muito dinheiro no Covid-19. Inclusive aquelas pessoas que estão passando dificuldades, estão recebendo, é pouco, R$600, é, mas estão recebendo. Os governos estaduais estão recebendo bilhões de reais, os municípios estão recebendo bilhões de reais do governo federal, do governo Bolsonaro. Mas tem grande parte da imprensa que não enxerga isso. Eu vou trazer os números novamente, porque grande parte da imprensa prefere divulgar e ficar batendo em cima. Ah, o Bolsonaro entregou o exame, não entregou o exame. Ah, como é que está o Bolsonaro hoje? Não perguntaram aí como é que ele... Hoje deveriam ter perguntado ali na saída do Palácio do Alvorada. Presidente, que cor o senhor tá, que cor é as suas cuecas hoje? Para saber se representa o autoritarismo ou não. Ah, vamos para o quinto dos infernos brincando. Num momento tão difícil que o Brasil está atravessando, com essa experiência inédita dessa epidemia, com os ratos e ratazanas saindo dos esgotos em Brasília para derrubar o governo. Sabe quanto é que o governo Bolsonaro mandou para estados e municípios? 125B de Brasil, bilhões, 65B da dívida dos estados, 60B divididos entre estados e municípios. O Rio Grande do Sul, 1.950.000.000 de reais, né, governador Eduardo Leite? 4 parcelas de 500 milhões. Para os municípios do Rio Grande do Sul, sabe quanto é que o governo Bolsonaro está distribuindo? 1.300.000.000 de reais. Sabe quanto é que o prefeito Nelson Marquezan recebeu? 192 milhões. Mais 64 milhões do governo Bolsonaro e mais 10 milhões da Câmara Municipal de Porto Alegre. Sabe quanto é que o prefeito Bolsonaro, o prefeito Marquezan recebeu? 256 milhões para o município de Porto Alegre. Tá bom assim ou tá ruim? Ah, mas esse presidente, ele fala muita bobagem, não presta, ele anda de jet ski. Ele não pode andar de jet ski. Ele tem que estar com as velas lá chorando. Ele é um homem insensível com as mortes que estão acontecendo. Olha, cada absurdo. Cada absurdo. Mais uma vez, estou deixando claro que eu não sou bolsonarista. Eu estou defendendo o meu país. Querem derrubar um governo que está acabando com a corrupção, com a farra, com a orgia, com a malandragem, com a trapaça, com o sacrifício que comerciantes e empresários pagam. Trabalham 5 meses dos 12 meses do ano pagando impostos para sustentar deputados e senadores. Tá certo isso? Ou vocês acham que seria melhor com Fernando Haddad? Ah, tem uma turma muito aí que tá boa, com saudades do Lula, do Fernando Haddad, da dona Dilma, do Fernando Henrique, do Michel Temer, porque rolava uma bola boa, né? Rolava uma grana boa. Esse enfrentamento que esse presidente está fazendo contra a TV Globo. Quem não lembra quando o Brizola fez um enfrentamento com a TV Globo, o que que fizeram com o Brizola? Destruíram a imagem do Brizola. Ou as pessoas já esqueceram disso? Afinal de contas, esse país é de quem? De quem é esse país? Que é a tua casa, cidadão. Do mais pobre ao mais rico. Quem é o dono desse país? Que eu saiba, é o povo. E está na Constituição. O poder emana do povo e pelo povo ele tem que ser. É o povo. Mas onde é que está o povo? Eu sei que o povo está enfrentando essas dificuldades da Covid-19, enfim. Porque senão o povo estaria nas ruas. Ninguém suporta mais isso. Chega de mentira. Vamos jogar a verdade em cima da mesa. Doa quem doer. Eu não sou o dono da verdade. Mas se existe uma coisa para mim que é fundamental no jornalismo, que o meu colega repete muito isso, o Oberdan Pires, é o pai dele, inclusive, diz para ele, olha, como é que é o jornalismo? Como é que se faz jornalismo? Ele perguntando para o pai dele, com uma palavrinha simples, verdade. Eu trabalho em cima de verdade, de fatos, eu não puxo para A, para B, para C, para Y, não tem. É fato histórico, fato jornalístico. Agora, se eu quisesse vir para cá, de repente, fazer sensacionalismo, aí é muito fácil. Eu estou numa zona de conforto, ou vocês acham que para mim seria difícil eu ficar dizendo aqui, fazendo a campanha, fique em casa, não saia de casa, fique em casa. É uma vergonha o que nós estamos assistindo nesse país. Eu disse para vocês que eu aprendi, lendo muito com Winston Churchill, o que que é democracia. E eu agora estou aprendendo o que que é golpe. Porque golpe, quem dá golpe são as forças armadas, os fuzis, os canhões, né? Mas tem um golpe diferente hoje no Brasil. O Brasil está estreando, o Brasil vai servir de case para o mundo com esse novo golpe, o golpe das togas, com Fernando Henrique e Luiz Inácio por trás. A realidade é essa. E eu fui amigo pessoal do presidente Fernando Henrique. Mas eu não posso deixar de falar com a verdade. Jornalismo, para mim, é verdade, em cima de fatos. Eu não posso inventar e eu não faço isso. Nunca fiz isso na minha vida. E quando entro no portão da Bandeirantes ali, eu tiro tudo que eu tenho de viés político, eu faço jornalismo. Não me interessa esquerda, direita, centro. Deixei muitos conhecidos e amigos pelo caminho e vou deixar outros. Porque eu não abro mão do jornalismo que eu faço, que é o estilo que eu optei, polêmico, crítico, opinativo, dou a quem doer. Pago o preço caro por isso, pago. 14 processos. Boechat, antes de ir embora, tinha 19. Nós até brincávamos. Mas não me importo. Não, para mim, não tem problema nenhum. Ana Amélia Lemos, senadora, para mim, da República, que está fazendo falta em Brasília e que semana passada eu conversava aqui com Simone Tebet. E Simone Tebet fez uma homenagem à senhora, dizendo que a senhora faz uma falta muito grande no Senado, e eu não tenho dúvida, num momento desse, se a senhora estivesse lá, eu tenho certeza que isso seria uma voz em defesa, né, do povo brasileiro, e a senhora estaria, sim, cobrando, porque só o Senado da República é que tem capacidade e condições, neste momento, de dar um paraqueto nessas togas que estão transformando o Brasil numa ditadura. Nenhum desses 11 ministros tiveram um voto sequer. E nós somos 210 milhões de pessoas nas mãos de ministros irresponsáveis do STF, sem qualquer tipo de preparo, e os que têm preparo num esquema político para destruir o governo e o país. Seja bem-vindo, boa tarde.
Boa tarde, meu caro Milton Cardoso, caros ouvintes do programa. Voltar à Band é uma alegria sempre. Tenho um grande respeito pela emissora, pelos nossos colegas profissionais, que eu deixei de ser jornalista, mas me considero ainda da categoria. E aproveito também para agradecer aqui a minha querida amiga, foi colega Simone Tebet, que está fazendo um belíssimo trabalho no comando da Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal, que é uma das comissões mais importantes ao lado da Comissão de Economia do Senado Federal. Nós estamos vivendo momentos, viu, Milton, eu acompanhei o seu editorial aí na abertura do programa, exatamente de expressar a sua posição. Você está expressando, manifestando a sua posição. Mas eu tenho aqui em mente uma figura que você também conheceu muito e conviveu muito, Marco Maciel, que foi vice-presidente da República, foi governador, foi senador da República, e eu diria assim, era uma figura casada com a política. E ele falava muito, porque era um professor de Direito Constitucional, na chamada equipotência dos poderes. Aliás, o vice-presidente Mourão fez um artigo falando sobre o federalismo e a federação muito apropriado para este momento. Todo o artigo dele perpassa exatamente, primeiro, a necessidade de diálogo, de convivência respeitosa entre os poderes e do quais são os limites da federação estabelecidos na Constituição e reafirmados na Constituição de 88. Eu penso que nessa falta de equilíbrio entre os poderes, Milton, é que reside os nossos problemas. Os poderes, quando usurpam da sua competência, invadindo a área de outro, ela tem as suas consequências. Podemos ir para uma ditadura de um ou de outro poder, ou seja, do executivo, ou do legislativo, ou do judiciário. Eu, no Senado, muitas vezes, eu também era, como você, crítica à judicialização da política, que nós chamávamos. Mas aí eu analisando o cenário e observando as determinações que a justiça tomava, os julgamentos, eu percebia que muito daquilo que acontecia era por omissão do Senado Federal, ou do Congresso Nacional, melhor dizendo. Por quê? Por exemplo, na Constituição de 88 foi estabelecido, substituindo o famigerado decreto-lei, você lembra muito bem disso, por quê? Pela medida provisória, que era um instrumento de parlamentarismo. Nós mantivemos o sistema presidencialista de governo, criando um instituto, um instrumento que é exatamente a medida provisória, mas nós simplesmente criamos o instituto, mantivemos o regime presidencialista e aconteceu que a medida provisória acabou sufocando toda a atividade legislativa. Eu fiz vários projetos, quando estava maduro para entrar em votação, o governo vinha com uma medida provisória sobre o mesmo tema. Isso desestimula, isso é uma invasão do executivo sobre o legislativo. Mas, por outro lado, nesse mesmo assunto, e eu dou como exemplo, nós não tínhamos criado e não estávamos obedecendo o rito que era para apreciar uma medida provisória, que era criar uma comissão mista formada por deputados e senadores, criada essa comissão, estabelecido o equilíbrio de representação entre maioria e minoria, e assim devia funcionar. Nunca o Congresso definiu e deliberou sobre aquilo da sua responsabilidade. O que aconteceu? Não há na política e nas instituições espaço vazio. Você desocupou a cadeira, vem alguém e senta. E nisso aconteceu exatamente. O Supremo veio e determinou como é que a medida provisória tinha que funcionar. Então, houve uma usurpação do poder? Não. Houve uma omissão de um dos poderes e teve que um outro poder vir fazer, às vezes, daquela omissão, cobrir a omissão nesse caso. Então, eu dou esse exemplo para ver que a gente precisa enxergar o cenário completo, como ele é, para definir claramente, afinal, mas quem é que está usurpando, quem é que está ocupando espaços de mais ou de menos nesse processo? Então, eu acho que cada um dos poderes, também o seu presidente. Hoje eu acho que tive sempre muitas críticas ao Dias Toffoli, mas hoje ele está aparecendo um bombeiro na posição de presidente do Supremo. Enquanto uns avançam, ele está lá, não, vamos fazer um entendimento, já houve até uma informação de que ele teria ido de madrugada no Palácio Planalto, falar com o presidente Bolsonaro, a pedido, a convite do Bolsonaro, para harmonizar algum momento de muita tensão no ambiente que nós estamos vivendo, que soma uma crise política com uma crise institucional e também uma crise de saúde pública, que é a pandemia do coronavírus. Então, Milton, é um momento que todos nós, inclusive nós, os jornalistas, os agentes políticos, tenham assim, uma grande dose de resiliência, uma dose de compreensão do problema, examinar à luz da ciência o que tem que ser feito, tratar de mitigar o máximo possível os efeitos danosos sobre o problema social, que é o desemprego, que é a falta de renda para as pessoas, que é a fome em muitas áreas pobres das periferias das nossas cidades. Então, tudo isso conjugado a um esforço coletivo e que não queiram um se sobressair ou pisar na cabeça do outro. Então, não tem outra saída. Só iremos agravar a situação que nós já estamos vivendo, que já é crítica. Não é só brasileira. Ela é de todo mundo. O mundo inteiro tem que sair dessa pandemia diferente, Milton, e vai sair. Alguns pagando um preço mais caro do que outros, não há dúvida disso. E você acompanha melhor do que eu, porque está antenado, tem a responsabilidade, está nos meios de comunicação toda hora, então sabe melhor do que eu estou falando do que propriamente essa aqui, que sua colega jornalista, que agora está num cargo de administrativo do Poder Executivo do nosso Estado, com muita honra.
Olha, eu acompanho e sigo há muitos e muitos anos a senhora como exemplo, como jornalista, como o mandato que teve no Senado da República. Eu espero que retorne o mais rápido possível, precisamos de gente preparada, qualificada como a senhora. Mas eu cheguei num determinado momento da minha vida que eu, daqui para frente, é tolerância zero. Porque eu aprendi nesses últimos 40 anos, vamos sentar ao redor de uma mesa e vamos acordar, vamos acertar. E o povo brasileiro está aí pagando um preço caríssimo, caríssimo por isso tudo que vem acontecendo. E eu concordo com a senhora, eu sempre fui um grande admirador do senador, vice-presidente Marco Maciel, lamento o estado de saúde que ele se encontra hoje com Alzheimer, uma figura muito querida, tive sempre um bom relacionamento com ele, mas os tempos mudaram. Não dá, a senhora imagina a senhora presidente da República, Ana Amélia Lemos, e olhar para o lado e ver assim, Rodrigo Maia, Davi Alcolumbre e Dias Toffoli. Não tem condições.
Mas, Milton, o que eles estão fazendo, só para concluir,
e o que eles estão fazendo, senadora, para aí um pouquinho, o que eles estão fazendo, e eu não sou bolsonarista não, já disse aqui 10 vezes e continuo dizendo, e lá atrás apanhei muito na época da campanha, porque eu dizia, olha, o presidente Bolsonaro, eu conheço como deputado, não tem perfil para ser presidente da República, mas é o que tinha na época e o que veio para que não fosse Fernando Haddad e não ficasse na esquerda, o sistema. O que eu estou acompanhando com essas decisões do Supremo Tribunal Federal, como é que um ministro como Celso de Mello, há 20 dias atrás, vai para a imprensa e diz que o presidente da República não está à altura do cargo que ele está ocupando e ele está dirigindo um inquérito contra o presidente da República? Não, olha, o que eu tenho assistido de absurdos, a senhora não imagina. Eu estou indignado com isso.
Milton, eu faço os mesmos reparos em relação a isso, mas diferente de ti, até porque o meu temperamento, eu não consigo violentar a minha natureza. Por exemplo, eu jamais serei tolerância zero com nada, né? Eu serei tolerância zero com a ignorância, né?
Nós estamos com um problema no um chiado, agora parou. Estava com chiado, conseguimos tirar o chiado? Agora está.
Então, o que eu digo, Milton, é que a radicalização, eu acho que é evidente, nós chegamos a um ponto dessa polarização que está, por isso eu te recomendo, se não leste ainda o artigo do general Mourão, vice-presidente da República.
Eu tive um debate ontem à noite fortíssimo com o coronel Dangui, que comanda o partido do general Mourão aqui no Rio Grande do Sul com o coronel Pafiadashi, porque eu discordo dos dois, mas respeito a opinião deles. É. Eu estou cobrando, desde faz alguns dias que eu estou cobrando uma postura do vice-presidente da República, com todo o respeito que eu tenho por ele. O presidente da República não pode ficar no fronte sozinho. Cadê o general Mourão na Casa Mata? Eu vi o artigo dele, eu li, muito bom, sobre confederação, federação, isso, trazendo o exemplo do Johnny lá de 1700.
Isso, né? É, exatamente. Mas eu achei assim muito legal, porque ele chama, ele busca trazer para o centro, ele busca trazer para o diálogo, para a convivência, tá, harmoniosa dos poderes e tal. O problema é a dificuldade de você entrar nesse consenso. Agora, quando você fala do Rodrigo Maia e do Alcolumbre, quem são essas figuras? Eles chegaram, o Davi no Senado e o Rodrigo Maia na Câmara, chegaram sozinhos? Não. Por sua livre e espontânea vontade, onde estão, Milton? Não. Não, eles chegaram pelo voto popular. E você não, a gente não pode questionar a legitimidade do mandato. Que esse Congresso não é o Congresso dos sonhos, não é, e nós nunca teremos nenhum Congresso dos sonhos em nenhum momento da história do nosso país. Nós tivemos grandes figuras no nosso cenário político que são inesquecíveis, né? Debates que tinham no Congresso Nacional, no Senado.
A senhora sentou numa cadeira ali, senadora Anamélia, onde sentou Josafá Marinho, Teofônio Vilela, Tancredo Neves, Nelson Carneiro, Daniel Krieger, Paulo Brossard, Pedro Simon. Olha o que nós temos hoje.
É, pois, mas aí é que é o X da questão, Milton. Aí é que é o X da questão. Aí você olha para a sociedade. Nós estamos numa pandemia e você imaginar que gente está fazendo corrupção para vender respirador e vendendo gato por lebre, equipamentos que não funcionam e cobrando o olho da cara, dinheiro suado que não existe, pagando antecipadamente, e essa gente fazendo essa corrupção nessa hora, Milton.
Horrível.
Mas eles são políticos? Eles são deputados? São senadores?
Não.
Essa é a questão que eu gosto de colocar, que nós costumamos olhar com um olho muito crítico e temos que fazer a fiscalização sobre o Congresso. Mas o Congresso não é nada mais, nada menos do que o retrato perfeito e acabado da sociedade brasileira.
E tudo isso...
Se ele está ruim, Milton, é porque a sociedade está doente.
A sociedade está doente porque nós estamos mergulhados, na minha opinião, senadora Anamélia Lemos. Eu continuo lhe chamando sempre de senadora.
Obrigada.
Porque nós convivemos com o sol da impunidade.
É.
Onde é que estão os seus colegas, Aécio Neves e Gleice Hoffmann?
Estão
com botão de deputados, com foro privilegiado, tinham que estar na cadeia.
Mas o povo os elegeu, Milton. Eu não posso bater no povo. Elegeu o Renan Calheiros, Milton.
Elegeu porque nós temos um modelo eleitoral perverso também, que induz o eleitor muitas vezes ao erro e não tem punição para essa gente, né?
É, mas aí cada um escolhe conforme a sua preferência. Ele escolheu por algum motivo. E eu também não posso duvidar que ele não tenha feito nas boas intenções. Eu votei no Bolsonaro. Eu quero que acerte, que o Brasil dê certo. Mas eu também tenho a responsabilidade de reconhecer que ele tem cometido muita imprudência, tem operado muito no conflito, e isso não é bom. Não é bom para o governo dele, não é bom para o nosso país. Então, eu acho que a visão que a gente tem que ter é uma visão crítica da realidade. Mas o Congresso, repito, é o fruto da sociedade brasileira. Hoje estão alinhados ali. Antigamente havia muito sindicalista, você se lembra disso, né?
Sim.
O Jair Meneghel, lideranças do sindicalismo que era muito forte, especialmente na área na gestão do PT. Hoje você tem lá uma bancada grande de evangélicos, você tem uma bancada grande de policiais militares, você tem bancada grande de setor empresarial, de profissionais liberais e das instituições, tem promotor de justiça lá dentro, tem ex-juiz, uma agora foi cassada, uma juíza foi cassada o mandato, a juíza Selma do Mato Grosso, senadora cassada. Então, é isso, é a sociedade, o reflexo dela. A sociedade traz para o Senado essas pessoas. Então, se a sociedade, o eleitor, não está tendo condições de fazer uma avaliação e acompanhar quem são, olhar a ficha corrida, ou olhar a biografia, vamos falar biografia, ficha corrida, folha corrida, ou BO, né, do que a gente fala, se o cara não tem nenhum processo, nenhum BO, né, contra ele, Então, esse clima que a gente vive decorre disso. Então, a gente está tocando muito, digamos, no endereço final e pouco na origem, né? Na origem que é...
Acho que as redes sociais vão ajudar muito aí, já estão ajudando nas eleições. Talvez a gente consiga avançar um pouco mais com essas redes sociais. Agora, é bom lembrar, eu estava dizendo aqui que o coração da democracia é o parlamento. Agora, eu estava lembrando aqui também, Severino Cavalcante, Marco Maia, Henrique Eduardo Alves, Eduardo Cunha, João Paulo Cunha, Aécio Neves, Michel Temer, Rodrigo Maia, José Sarney, Renan Calheiros, Eunício Oliveira, Davi Alcolumbre e o senador gaúcho, que não sabia que existia um cidadão em Brasília chamado Agaciel Maia, com uma mansão de 5 milhões às margens do Lago Paranoá e que tinha os atos secretos. O senador Paim não sabia. E o povo reconduziu mais 8 anos o senador Paim.
Tu te lembras, bem disso, Milton, que o doutor Ulisses Guimarães, de saudosa memória, né, o presidente, o senhor constituinte, né, como chamavam, o doutor Ulisses Guimarães, quando iam os deputados ou alguns líderes reclamar, doutor Ulisses, essa Câmara está horrível, ele te espera a próxima legislatura.
É verdade, então, não tenha dúvida.
Esse é o problema, né, Milton? A gente tem que tratar de, talvez, na base, na área da escola, da educação, muito ensinar esses valores, né? Distinguir o que é corrupção e tal. Furar fila é uma...
Eu fico tão triste em ver assim, um país, neste momento, vivendo uma experiência inédita com esse problema do coronavírus. E mequetrefes aí, eu coloco assim, ó, sabe, senadora, não tem constrangimento nenhum de dizer que o PT e o PSDB são iguais com o MDB. Eles estão pensando em 2022, nós nem tivemos as eleições municipais em outubro agora, e eles já estão pensando nas eleições de 2022, João Dória.
O presidente também está falando muito na eleição, que só vai sair em 2027,
pois
viu? Então não é
a
hora de falar nisso, porque não se pode pensar na próxima eleição, mas na próxima geração que vai ficar aí pagando o preço dessa irresponsabilidade. Mas eu quero dizer, aproveitar, Milton, eu tenho um grande orgulho, o governador Eduardo Leite está dentro desse espírito de pegar toda a sociedade no comitê, que é formado por empresários, pelas universidades, que são muito competentes no Rio Grande do Sul, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a PUC, a Unicinos, a Universidade Federal de Pelotas, a Fevale de Novo Hamburgo, todas as universidades, a UCS de Caxias do Sul, que está com um projeto, estamos acompanhando um projeto de um respirador, junto ao UConep, que está fazendo a última análise agora para testar em humanos, estou fazendo um trabalho extraordinário até como referência mundial. E o que está sendo feito é com base no diálogo, na ciência e no entendimento. Então, essa forma do desenho do Estado em mapas, flexibilizar nas áreas que estão passíveis de flexibilização, eu acho que isso é um senso de responsabilidade. Então, eu registro isso, não porque faço parte da equipe, mas pelo reconhecimento que tem no Brasil inteiro. O Brasil está olhando muito para o Rio Grande do Sul, exatamente por essas medidas que estão sendo tomadas com base na ciência e com base nos nossos cientistas, valorizando a pesquisa que nós temos aí, que é de alta qualidade. Então, eu acho que a hora chama esse entendimento. A própria Assembleia Legislativa, a forma de atuar cooperativamente, o setor empresarial, a Fiergs, a Farsul, a Federação, todos eles, eu estou percebendo aí um entendimento. A própria Famurgs, com um trabalho extraordinário também. Então, eu penso que talvez esse seja o caminho para você sair mais depressa de uma crise de pandemia como essa do coronavírus que nós estamos vivendo, Milton.
Senadora Anamélia Lemos, lhe respeito muito, a senhora fez a exposição, mas eu discordo de tudo que a senhora falou sobre essa posição do governador Eduardo Leite. Gosto dele como pessoa. O vírus, senadora Anamélia Lemos, ele não entrou no Rio Grande do Sul. Essa maquiagem, a minha opinião, que estão fazendo aí, que servir de modelo para o mundo, o tempo vai dizer daqui a 30, 40 dias. O vírus entrou no eixo Rio e São Paulo, com 20 milhões de pessoas brincando no carnaval, com o senhor Witzel e João Dória, que não deram a mínima importância para um decreto que o presidente da República baixou no dia 3 de fevereiro para conter o coronavírus na área da sanitária e na área de saúde. Eles fizeram o carnaval no dia 25, 26, 24, 25 e 26. O vírus entrou e está forte. Pegue o mapa, senadora Anamélia, em Fortaleza, porque tem 3 voos semanais para Milão, na Itália. O vírus entrou forte em Manaus por causa da Zona Franca de Manaus, com a circulação muito grande. Tira Manaus, tira Fortaleza, tira
Rio. E no Maranhão, qual é o problema, Milton?
O Maranhão também está com um problema seríssimo, seríssimo, porque não tem estrutura absolutamente nenhuma. O senador Eduardo Girão deu uma entrevista essa semana aqui, para mim, que passou. 190 e poucos municípios no estado do Ceará, sabe quantos hospitais tem dos 190 e poucos municípios UTI? 10, a terra do Ciro Gomes e do Tasso Gereissati. E o Maranhão nem se fala, com Sarney, com Dini, com aquela turma toda que a gente conhece bem, né? A situação do Maranhão. Agora, essa história, e eu respeito as opiniões de que o Rio Grande do Sul é modelo, nós veremos ali atrás, ali na frente. O Rafael Greca, com uma cidade de 2 milhões de habitantes, Curitiba, me deu uma entrevista semana passada, não fechou o comércio de rua de Curitiba. Continuou funcionando o comércio com layouts que ele fez, enfim. 2 milhões de pessoas. Porto Alegre está detonado, comércio quebrado, fome, desemprego, os empresários, a Fiergs, os empresários, estão todas as empresas quebradas no Rio Grande do Sul. E nós veremos ali na frente o que, que vai acontecer. Semana passada, senadora, eu passei a manhã inteira no complexo Santa Casa. Santa Casa vazia, sabe por quê? Porque esse confinamento, o adoecimento da população por adiamento de diagnósticos e falta de tratamento, é uma bomba que vai estourar em breve e com grande perda de vidas, e a causa-morte será o confinamento totalitário. Nós vamos ver ali na frente, mas eu respeito a opinião de muita gente, inclusive na imprensa, que está dizendo que o governador Eduardo Leite, o Marquesan, é modelo para o mundo, para o Brasil. Vamos ver. Agora só...
Olha, eu acho que eu tenho que... Aí, o próprio governador tem que atribuir aí ao trabalho científico dos nossos pesquisadores das nossas universidades. O governador apenas é o líder de um processo que é integrado por muitas pessoas, não apenas a equipe direta do governador, mas os cientistas que estão na Universidade Federal de Pelotas, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, na Universidade Católica do Rio Grande do Sul, onde eu sou a egressa, eu sou filha da PUC, da Unicinos, da Fevale, de toda, da Universidade de Caxias do Sul, que estão trabalhando cientificamente nesse processo, Milton. Então, a área médica, a área de saúde do nosso estado também. Então, o governador é o líder de um processo, mas que depende basicamente desse trabalho que é feito por essas pessoas. A gente não pode, eu acho, desmerecer ou ignorar a relevância que tem esse trabalho e esse esforço que está sendo feito. Então, eu acho que nós temos que aí entender mais a gravidade do problema, da doença, os depoimentos que a gente tem recebido sobre a gravidade dela, porque não é, diziam assim, essa doença vai mais nas pessoas mais idosas. Agora está vendo meninas, crianças, jovens de 15 anos, e criança recém-nascida morrendo de Covid-19.
E também estão vendo gente de 100, 101 anos saindo do hospital curada do Covid.
A genética das pessoas é essa. Agora, a gente não, eu pelo menos, eu não tenho um conhecimento científico para dizer. Eu acho que o mundo ainda não, se o mundo não descobriu nenhuma vacina ainda, é porque de fato é um desafio à inteligência humana, ao preparo, porque ninguém até agora foi capaz de dizer é isto e o que vai acontecer amanhã é isto. Porque é quem disser isso pode estar mentindo e amanhã ser absolutamente ignorado e ser ridicularizado por estar fazendo previsões que sejam catastróficas ou não sejam catastróficas e as duas sejam erradas amanhã. Então, eu não ouso avançar o sinal para dizer que está tudo errado e que vai morrer mais gente. Não, eu não uso. Eu acho que cada dia com a sua agonia, e é esperar aquelas pessoas que estudaram muito tempo, que se dedicaram a isso, os infectologistas, os pesquisadores, a ciência da pesquisa clínica que faz os inventos dos novos medicamentos, para achar, de fato, uma vacina ou um outro antídoto para esse vírus que é tão violento, tão perigoso.
Eu concordo com a senhora. Eu também sou generalista, não tenho como opinar, mas eu também leio muito, pesquiso, vou atrás de pessoas que conhecem. O confinamento é muito bom para a classe média alta. Para mim seria muito fácil aqui. Eu tenho meu valor no final do mês, fica em casa.
O meu salário, como o governador fez, eu reduzi 30% nesses três meses, como um gesto, não é um gesto de demagogia, nem até isso é importante para todo mundo, mas é uma forma de demonstrar uma solidariedade às pessoas que estão sofrendo. E agora, você sabe, não me agrada ficar em casa, Milton. Eu preferia mil vezes estar no meu traído para o escritório, atendendo as pessoas e tal. Não é uma coisa fácil. Eu sinceramente, não me agrada nem um pouco estar em casa, eu não me sinto em férias, estou trabalhando imensamente. Olha, se você soubesse as demandas que a gente tem aqui no home office, que é chamado, né, o trabalho em casa, teletrabalho, você não tem noção, porque mudou a agenda. Agora você está discutindo, primeiro, ver se o CONEP agiliza a licença para esse projeto da Universidade de Caxias do Sul. Antes foi a repatriação de gaúchos que estavam na Argentina, no Chile, no Peru, na Colômbia, estavam no México, estavam na República Dominicana, estavam na Austrália, estavam no Nepal, na Índia, estavam um monte de lugar, a repatriar esse povo todo. Agora ainda tem gaúchos lá na Austrália para serem repatriados, tem também em outros países.
A senhora como é uma jornalista, conhece tempo, eu vou lhe pedir desculpas, vou pedir para a senhora para que nos próximos dias a gente volte, viu, produção, Elis? Vamos conversar com mais tempo aí nos próximos dias com a senadora, porque agora às quatro eu tenho que passar, faltam dois minutinhos, tenho que passar para um novo programa, eu lhe peço desculpa.
Olha, nada, ótimo. Obrigada, Milton, pela oportunidade e meu respeito aí, e também o espaço que você deu para eu expressar a minha posição nesse momento tão agudo que nós estamos vivendo. Nós vamos passar, sempre... isso vai passar, e nós vamos celebrar com um bom vinho gaúcho aí, tá?
Sempre com as portas abertas. Um abraço para a senhora.
Um abraço. Muito
obrigado. 13h57, estamos chegando ao final de mais uma edição do Bastidores do Poder. Sérgio Boas está na linha. Sérgio Boas.
Oi, Milton.
Tudo bem,
oi.
Serginho?
Tudo bem, estava ouvindo atentamente a entrevista.
Sim, tudo bem com um amigo?
Tranquilo? Tudo bem, tudo tranquilo.
Alguma novidade no esporte?
Olha, Milton, eu estou preocupado com essa pauta aí, viu? Estou preocupado com o movimento dos tucanos.
Aham.
É. Não quero ver tucano na minha frente.
É brincadeira, né? Tucanos e petistas e pedetistas, coitado do Brizola. E comunistas e... Meu Deus do céu. É duro, mas nós vamos... Esse vírus é fácil, né? Esse
vírus. O FHC agora está ganhando uma trela, uma corda impressionante.
É. Quem não conhece o FHC, eu conheço bem. Eu conheço bem o FHC. É, inclusive fui visitá-lo lá no Instituto FHC junto com o Streck. O Streck ficou assustado quando eu disse para ele, o que eu acho que poucas pessoas teriam coragem de dizer, mas eu disse para ele que eu nunca tinha acompanhado na vida pública uma ingratidão tão grande com o que ele fez com o Itamar Franco, porque o Fernando Henrique era nada, era zero, ele era o suplente de senador que assumiu o mandato como senador, depois conquistou, enfim, com o tempo, e foi colocado pelo Mário Covas como ministro das Relações Exteriores. Aí o Itamar puxou ele para o Ministério da Fazenda, botou uma equipe forte do lado dele. Foi o Plano Real, ele saiu candidato à presidência da República, foi eleito, rasgou a Constituição, distribuindo emissoras de rádio e televisão para deputados e senadores, comprando todo mundo para fazer a reeleição. Está aí o sinal batendo 4 horas. Desculpa aí, Serginho.
Está junto com o Lula hoje, pode crer.
Exatamente. Sempre estiveram juntos, né? Sempre. PSDB e PT sempre estiveram juntos. Bom programa, um abraço fraterno.
Valeu.
Com o Alex Bagé. Eu volto às 9 da noite, se Deus quiser. Fiquem com Deus.
Bastidores do Poder. Na Rádio Bandeirantes.
Com Milton Cardoso.
A rádio que acredita no futuro e no desenvolvimento do Rio Grande do Sul e do Brasil. Bandeirantes FM 94,9, AM 640. Sempre ao lado do ouvinte.